Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Em 1º de dezembro de 1948, o corpo de um homem foi localizado ao longo da costa rochosa da praia de Somerton, perto de Adelaide, no sul da Austrália. A princípio, o caso recebeu pouca atenção da mídia e a polícia o tratou como sendo banal, apenas uma morte natural na praia. Bastava que o corpo fosse identificado e as investigações terminariam. Mas com o passar do tempo, ficou aparente que não se tratava de um caso encerrado. Quanto mais adiante se vai no caso, mais profundo ele fica. Até hoje, não sabemos quem ele é, de onde ele veio e nem como ele morreu. Bem-vindo ao misterioso caso do homem de Somerton. Na quarta-feira, 1º de dezembro de 1948, o corpo de um homem desconhecido foi encontrado na praia de Somerton, em Adelaide, ao sul da Austrália. Ele viria a ser chamado de Homem de Somerton. Ele foi encontrado deitado, com a cabeça apoiada nas rochas, o corpo deitado na areia e as pernas cruzadas. Até hoje, sua identidade e a causa da morte permanecem sendo um mistério. Como todos os casos misteriosos e não resolvidos, este possui muitas teorias e especulações. E há muita informação nesse caso que incita estas conspirações. O homem de Somerton foi encontrado sem identificação. Na verdade, até as etiquetas das roupas que ele usava haviam sido removidas. Ele foi encontrado com um pedaço de papel amassado contendo dois tamanchud, que significa finalizado ou acabado, em persa. Essas palavras foram escritas e vinculadas a um livro de poesia que continha o que muitos acreditavam ser um código secreto, juntamente com o telefone de uma mulher local de Adelaide, que morava a apenas 400 metros de onde o homem de Somerton foi encontrado. A mulher de Adelaide disse que não tinha ideia de quem era o homem de Somerton, mas muitos acreditam que ela estava mentindo. Como a maioria dos casos não resolvidos, há muito mais perguntas do que respostas. Mas aqui segue o que sabemos sobre este caso. Sabemos que o homem de Somerton chegou à estação de trem de Adelaide na terça-feira, 30 de novembro de 1948, um dia antes da sua morte. Ao chegar, ele deixou uma mala trancada no bagageiro da estação. A mala foi etiquetada e um recibo foi entregue ao homem de Somerton. Um carimbo contendo a data e a hora, encontrado na etiqueta da mala, determinou que ele fez o check-in por volta das 11 horas da manhã. O único trem que chegava a Adelaide naquele horário, vindo de uma cidade grande, era o de Melbourne. Todos os outros trens que chegavam a Adelaide naquele horário vinham de cidades pequenas do interior. Portanto, é provável que ele tenha vindo de Melbourne, pois um homem misterioso andando com uma mala provavelmente chamaria atenção numa cidade pequena do interior, onde moradores locais o teriam notado facilmente. Depois de deixar sua mala, o homem de Somerton comprou uma passagem de trem para ir da estação de Adelaide à praia de Henley. Era uma passagem de ida, na segunda classe. No intervalo em que ele deixou sua mala, havia dois trens saindo em direção à praia de Henley naquele dia, um às 10 horas e 50 e outro às 11:51 da manhã. Mas o homem de Somerton não pegou nenhum dos trens, pois a passagem foi encontrada intacta no seu bolso após sua morte. Em vez de embarcar num trem, atravessou a rua e comprou uma passagem de ônibus para Glenelg. O ônibus partiu às 11 horas e 15 da manhã e o deixou a uns 20 minutos de caminhada do local onde ele foi encontrado morto na praia de Somerton. A praia de Henley, para onde ele tinha uma passagem de trem que não foi usada, estava a 7 quilômetros distante de onde o corpo dele foi encontrado, o que significa uma longa caminhada. Ele provavelmente comprou aquela passagem sem perceber que havia um ônibus que o levaria mais perto de onde seria o seu destino. Então, depois de conversar com alguém ou até de ver sinais, ele optou por comprar a passagem de ônibus e não deu atenção para o trajeto de trem. Ele teria pego um ônibus antigo de 2 andares e viajado para Glenelg, chegando lá na hora do almoço. O que ele fez depois de descer do ônibus é um mistério, porque ninguém viu o homem de Somerton novamente até as 7 horas e 15 minutos daquela noite. Às 7h15 da noite, John Lyons, um conhecido empresário local e sua esposa estavam caminhando pela praia de Somerton, enquanto o sol estava começando a se pôr. Foi nesse momento que eles viram um homem de Somerton, deitado na praia, com a cabeça apoiada nas rochas. Ele levantou e abaixou o braço direito quando John e sua esposa passavam. Eles imaginaram que ele fosse mais um bêbado, que havia passado do ponto e agora estava quase inconsciente. O casal então continuou caminhando. Aquele não era um local calmo e isolado. Havia muita gente que ia para a praia caminhar pelo calçadão. Era um local popular, e o homem de Somerton estava deitado ao lado da escada que levava à calçada, e era usada regularmente. Por volta das 8 horas da noite, um jovem casal estava caminhando pelo calçadão ao entardecer. Eles se sentaram num banco, ao lado da escada onde o homem de Somerton estava deitado. O casal viu um homem desconhecido usando chapéu, em pé no topo da escada. Ele nunca foi identificado e nunca mais foi visto de novo. Ninguém sabe se ele está relacionado ao caso ou se ele era apenas mais um transeunte. O casal olhou para baixo e viu as pernas do homem de Somerton, mas eles não conseguiram ver a parte superior de seu corpo, que estava encoberta pela escada. Enquanto eles estavam lá, o homem não se moveu, mas eles relataram que achavam que a posição dele havia mudado quando eles foram embora. Eles disseram não ter visto mais ninguém antes de partir. Por volta das 6 horas da manhã no dia seguinte, quarta-feira, 1º de dezembro, 2 jockeys estavam cavalgando pela praia. Eles passaram pelo homem de Somerton, mas assim como John Lyons e sua esposa, eles acharam inicialmente que era apenas um bêbado dormindo. No entanto, quando voltaram e passaram pelo homem de Somerton de novo, eles perceberam que ele não havia se mexido. Ele estava exatamente no mesmo local, com a cabeça apoiada nas rochas numa posição bastante estranha. Eles foram ver se estava tudo bem com o homem, mas ele estava morto. Naquele mesmo momento, John Lyons estava de volta à praia para nadar com um amigo. O jockey chamou sua atenção e ele imediatamente reconheceu o homem de Somerton como a mesma pessoa que ele e sua esposa tinham visto na noite anterior. Ele correu para chamar a polícia. O policial John Moss chegou ao local por volta das 6 horas e 45 da manhã. O policial examinou a cena e encontrou um cigarro fumado pela metade, que havia caído entre a bochecha e o pescoço do homem de Somerton, mas não havia bolhas nem marcas de queimaduras no seu rosto ou nas roupas. Também não havia marcas na areia, sua roupa não estava amassada ou bagunçada, e não havia detritos ou itens pessoais espalhados pela praia. O policial Moss constatou que não havia sinais de violência. Em seus bolsos, encontraram a passagem de trem não utilizada, a passagem de ônibus e 2 pentes, sendo um de alumínio e um de plástico. O pente de alumínio era de origem americana, pois na época esse modelo não era disponível na Austrália. Também encontraram uma embalagem de chiclete de frutas e um maço de cigarros Army Club. Porém, os cigarros dentro do maço não eram da Army Club, eram cigarros de uma marca diferente, chamada Cassidy's. Havia também uma caixa de fósforos de Bryant & May. Na época era comum as pessoas comprarem uma marca cara de cigarros, guardarem a caixa e depois reabastecer com cigarros mais baratos, apenas para manter o status. Mas a peculiaridade do homem de Somerton é que os cigarros Cassidy's eram mais caros do que o Army Club, um sinal de que alguém poderia estar tentando parecer mais humilde. Uma ambulância foi chamada, e eles levaram o corpo para o Hospital Royal Adelaide, onde o médico declarou morto. O médico estimou que a morte não havia ocorrido antes das 2 da manhã, mas essa é uma estimativa muito aproximada, considerando que os métodos usados hoje em dia para estimar o tempo de morte são bastante superiores. No dia seguinte, uma autópsia foi realizada. O que eles descobriram foi que o homem de Somerton era um homem caucasiano, com mais ou menos 45 anos de idade, pesando uns 80 quilos. Ele era um homem bem forte, em excelente condição física, com um corpo de atleta, alguém fisicamente forte. No entanto, suas mãos não tinham calos, indicando que ele não havia trabalhado em empregos que envolvessem trabalho pesado ou manual. Suas mãos foram descritas como sendo enormes. Suas unhas eram bem cuidadas. Os músculos da sua panturrilha eram bastante desenvolvidos, com uma protuberância perto do joelho, o que fez o médico legista presumir que ele poderia ter sido um dançarino profissional, um artista de balé ou algo parecido. Estavam faltando 16 de seus dentes, mas isso não era incomum na época. Seu baço era 3 vezes maior que o normal. Isso indicava uma doença pré-existente, já que não seria possível ele ter crescido rapidamente durante a noite da sua morte. Constatava-se que o homem de Somerton já poderia estar fisicamente fraco quando morreu. O baço aumentado poderia ser o resultado de muitas doenças, incluindo infecções virais, bacterianas, doenças inflamatórias e até vários tipos de câncer. Ele tinha as mãos amareladas, uma característica das pessoas que fumam demais. A causa de sua morte não ficou clara imediatamente. Mas não havia sinais de violência, então, inicialmente, se acreditava que a morte tivesse ocorrido de forma natural. Inicialmente, a polícia não estava tratando o caso como suspeito. Eles estavam convencidos de que não demoraria muito para que um parente ou amigo aparecesse para identificar o corpo, e o caso seria finalizado. Muitos parentes e amigos de pessoas desaparecidas se apresentaram, mas nenhuma identificação positiva foi feita. A situação começou a ficar preocupante, e no dia 10 de dezembro foi decidido que o corpo seria embalsamado para preservar o homem de Somerton, na esperança de que nos dias ou semanas seguintes alguém aparecesse para fazer uma identificação positiva, o que não ocorreu. A essa altura, os investigadores estavam começando a desconfiar de que a morte não tinha sido natural. Ele tinha um coração saudável, nenhum sinal de infarto ou doença cardíaca. Algo tinha que ter feito seu coração parar de bater, e se acreditava que esse algo poderia ter sido algum tipo de veneno. Amostras foram enviadas para testes, e o médico legista estava quase certo de que elas voltariam com resultado positivo para veneno, mas isso não foi detectado. Este fato foi muito surpreendente, porque o estômago, os rins e o fígado do homem de Somerton estavam congestionados com uma grande quantidade de sangue coagulado, o que é um sinal de envenenamento. Esses órgãos não se enchem de sangue coagulado sem motivo. Certamente, não é o que acontece no caso de uma morte natural. Mas apesar de acreditarem que envenenamento tinha sido a causa da morte, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de veneno. Também tinha outro problema. Não havia sinal de vômito, como geralmente ocorre com mortes por envenenamento. O doutor em química Robert Cohen, que fez os testes para detectar presença de venenos, declarou: "Não encontrei nenhum veneno comum presente, e não acho que nenhum veneno comum tenha causado a morte. Se ele morreu mesmo de envenenamento, acho que seria por uma substância muito rara. Quero dizer, algo raramente usado para fins suicidas ou homicidas." Existem venenos que são eliminados do corpo rapidamente sem deixar vestígios. É possível que um homem de Somerton possa ter vomitado em outro lugar, até mesmo nas proximidades, antes de ir à praia. Até hoje, nunca foi possível se provar que a causa da morte foi por envenenamento, embora também não se possa provar o contrário. Independentemente disso, o médico legista, os médicos examinadores e a polícia estavam agora certos de que a morte não tinha sido por causas naturais. Eles tinham que descobrir se havia sido suicídio ou assassinato. Quando eles reconheceram que a morte não tinha sido natural, imediatamente detetives foram designados ao caso. E embora não houvesse sinais de violência quando o homem de Somerton foi encontrado, algo bastante estranho havia sido descoberto. Todas as etiquetas de identificação em suas roupas haviam sido removidas. Nenhuma ficou. Mas teria o homem de Somerton feito isso? ou outra pessoa. Os detetives foram diretamente à estação de trem de Adelaide para ver se tinha alguma bagagem que não havia sido coletada e tiveram sorte. Foi lá que encontraram a mala do homem de Somerton. Dentro, não havia nada de importante ou incomum. Mas o que chamou a atenção é que, embora a passagem de trem, a passagem de ônibus e outros itens tivessem sido encontrados com o homem de Somerton, estava faltando seu recibo de bagagem. Um pedaço de linha encontrado na mala, os tamanhos das roupas que combinavam com as que ele estava vestindo, juntamente com o fato da mala ter sido registrada no dia 30, quando ele chegou em Adelaide, foi o suficiente para convencer os detetives de que era a mala do homem de Somerton. E mais estranho ainda, era que todas as etiquetas das roupas e até mesmo da própria mala haviam sido removidas. Na verdade, quase todas elas. Na sacola de lavanderia, encontraram o nome Kane impresso na etiqueta. Uma das camisetas também tinha o nome Kane, assim como uma das gravatas tinha o nome T. Kane. O fato do morto ainda não ter sido identificado estava causando preocupação. As fotos e impressões digitais do homem de Somerton foram distribuídas para identificação por toda a Austrália e também para o exterior, mas nada foi descoberto. Sua identidade permanecia um mistério. Investigações extensas foram realizadas, mas não conseguiam associar o nome Kane com o homem de Somerton, e também não haviam relatos de pessoas desaparecidas. Era muito comum na época as pessoas comprarem roupas de segunda mão, e durante a guerra, as roupas eram até racionadas. Portanto, provavelmente Kane não seria o nome do homem de Somerton. Se ele ou alguém estava tentando esconder sua identidade, a coisa mais óbvia seria deixar essas etiquetas com o nome Kane, que não seria o seu nome. Para confundir as investigações, nada melhor do que plantar uma pista falsa. Outra coisa importante é que não se sabia onde estava o recibo da bagagem do homem de Somerton. A mala foi encontrada destrancada, então é possível que alguém tenha pego o recibo e alterado o que estava dentro. Depois de muita pesquisa, foi descoberto que o casaco e a gravata que ele usava quando foi encontrado morto tinham sido feitos nos Estados Unidos. Mas isso não significava que o homem de Somerton era americano. Tente se colocar no lugar dos detetives. Eles praticamente não têm ideia do que está acontecendo. Não sabem sua identidade, de onde ele veio, como ele morreu, se foi suicídio ou assassinato. Além disso, o caso se tornava ainda mais difícil, pois a investigação foi iniciada pelo caminho errado. Evidências cruciais podiam ter sido perdidas pelo fato da morte ter sido inicialmente tratada como natural. Em 1948, as técnicas de investigação de cenas de crime não eram nem um pouco avançadas. Levaria 40 anos ou mais para que técnicas de identificação por DNA fossem inventadas. Com o passar do tempo, a mala e seu conteúdo acabaram sendo descartados pela polícia. Enquanto a investigação continuava, o corpo do homem de Somerton estava começando a se decompor. Foi decidido então que seria feito um molde de gesso com a dimensão exata da cabeça e da parte superior do seu corpo. Eles ainda existem até hoje. O homem de Somerton foi enterrado no dia 14 de junho, depois que o molde foi finalizado. No seu túmulo foi colocada uma lápide, com os dizeres: aqui jaz o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton, em 1º de dezembro de 1948. Pouco antes do inquérito da perícia judicial, uma evidência que não havia sido investigada anteriormente foi descoberta. Trata-se de um pedaço de papel amassado encontrado na calça do homem de Somerton, que dizia Tamanchud, e que significa terminado ou acabado em persa. Os investigadores tentaram descobrir se essas palavras poderiam ter sido tiradas de algum livro. Eles descobriram que elas estavam impressas na última página de um livro de poesia chamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. Omar Khayyam foi um poeta, astrônomo, filósofo e matemático persa que viveu do ano 1048 até 1131. O Rubaiyat de Omar Khayyam é uma seleção de seus poemas traduzidos em inglês por Edward Fitzgerald nos anos 1800. as traduções são bastante subjetivas, e outros autores possuem interpretações dos poemas diferentes das de Fitzgerald, mas certamente este é o mais conhecido. O tema geral do livro é aproveitar o dia, viver a vida ao máximo e morrer sem arrependimentos. Infelizmente, o livro do qual o homem de Somerton havia tirado essas palavras só foi descoberto depois do inquérito. O inquérito judicial foi realizado nos dias 17 e 21 de junho de 1949. O legista concluiu que a identidade do falecido não era conhecida, sua morte não era natural e provavelmente não havia sido acidental. Durante o inquérito, notou-se que os sapatos pareciam ter sido polidos recentemente. Junto a isso, as unhas bem cuidadas e o aspecto geral da sua aparência limpa e arrumada fizeram com que o magistrado acreditasse que um homem de Somerton não fosse um mendigo. O inquérito foi adiado sem data fixa, o que significa que o caso permaneceria aberto e continuaria a ser investigado caso informações relevantes surgissem. Ainda se especulava que um envenenamento poderia ser a causa da morte, e dois venenos em particular, que permaneciam indetectáveis, foram mencionados. Os nomes das substâncias não foram divulgados ao público por muitos anos, pois eram de fácil acesso na época. A última coisa que as autoridades queriam era compartilhar com o público uma maneira de matar alguém de forma fácil e indetectável. A essa altura, a mídia já havia adquirido um grande interesse pelo caso, que a princípio não parecia ser tão interessante. A morte natural de um homem na praia, que era o que se pensava inicialmente, não era exatamente uma boa história nas manchetes. Mas com o passar do tempo, o mistério em torno de sua identidade e a causa exata da sua morte começaram a capturar o interesse do público e da mídia. Depois que os detetives vincularam as palavras Tamanchud ao livro de poesia, eles fizeram um apelo público para saber se alguém tinha uma cópia deste livro com uma página ou parte dela faltando. Por incrível que pareça, em 22 de julho de 1949, um homem apresentou uma cópia do livro, faltando um pedaço no local exato em que essas palavras teriam sido impressas. Ele disse que achou o livro no banco de trás do seu carro e não tinha ideia de como havia aparecido lá, dizendo nunca tê-lo visto antes. O carro dele estava estacionado na mesma praia, no momento da morte do homem de Somerton. Então, o homem de Somerton havia jogado o livro dentro de um carro desconhecido que estava com as janelas abertas. Por que ele jogaria dentro de um carro e não numa lixeira? Ele queria que alguém o encontrasse? Estaria ele sendo seguido e teve que se livrar do livro rapidamente, sendo essa a melhor opção naquele momento? Um especialista em papel foi consultado, e os testes revelaram que o pedaço amassado encontrado com o homem de Somerton definitivamente pertencia ao livro que havia sido entregue. A identidade do homem que entregou o livro é desconhecida. Ele pediu para permanecer anônimo, e a polícia assim o fez, adicionando ainda mais mistério ao caso. O livro em si é muito popular, e existem muitas cópias, mas a edição que foi entregue à polícia é extremamente rara. Até hoje, uma outra cópia como esta não foi encontrada. Na parte traseira deste mesmo livro, havia quatro linhas com letras manuscritas. Algum tipo de código. Até os dias de hoje, ainda não foi decifrado. Existe um link para o código na descrição do podcast. O código foi publicado nos jornais, e decodificadores amadores de toda a Austrália tentaram desvendá-lo. Muitos pensaram que poderia ter sido um código referente ao livro de poesia. Os melhores decifradores de códigos militares foram consultados e também não tiveram sucesso. Muitos ficaram frustrados tentando. O que é significante sobre o código é que a segunda linha havia sido riscada e ela é muito semelhante ao início da quarta, indicando que o que estava sendo escrito era intencional e, obviamente, um erro havia sido cometido. Ou talvez nem tenha nada a ver com o livro. Talvez quem o tenha escrito estivesse usando apenas a letra para representar uma palavra ou uma espécie de abreviação. Seja o que for, esse código certamente confundiu a polícia. Ele fez com que muitas pessoas acreditassem que o homem de Somerton era um espião ou um agente secreto, assim como os filmes de Jason Bourne e James Bond. O código, adicionado às etiquetas removidas e à falta de identificação, contribuíram para esta teoria. Mas entraremos nisso daqui a pouco. Antes disso, precisamos falar sobre os números de telefone que também foram escritos na parte de trás do livro. Um pertencia ao banco local. O outro foi rastreado até uma mulher chamada Jessica Thompson. Por muitos anos, sua verdadeira identidade era desconhecida, e ela era chamada apenas pelo apelido Justin. Ao pesquisar o caso, frequentemente observa-se que uma mulher misteriosa, ou Justin, é mencionada. O nome verdadeiro dela é Jessica Thompson, e o seu número de telefone estava no livro junto com o código, do qual o homem de Somerton havia rasgado as palavras de Taman Shud. Jessica Thompson não era apenas uma local. Ela morava na praia, a apenas 400 metros de distância de onde o homem de Somerton foi encontrado. Então parecia que ele não havia escolhido a praia de Somerton por acaso. Ele tinha um propósito para estar lá. Em 26 de julho de 1949, mais de 7 meses após o homem de Somerton ter sido encontrado, a polícia bateu na porta de Jessica. Eles começaram a perguntar sobre o homem de Somerton, e ela negou qualquer conhecimento. Eles também perguntaram sobre o livro de poesia Rubaiyat, e ela os surpreendeu dizendo: "Sim, esse é meu livro de poesia favorito." A polícia então perguntou se ela possuía uma cópia. Jessica disse que sim, mas que tinha dado o livro para Alf Boxall, um membro das Forças Armadas que ela havia conhecido em Sydney, 4 anos antes, em 1945. Com esta informação, a polícia pensou que o caso poderia estar encerrado. Para eles, o homem de Somerton era Alf Boxall. A polícia levou Jessica para ver o molde de gesso do homem de Somerton, e seu comportamento foi descrito como estranho. Ela não conseguia encarar o molde e mantinha um olhar fixo para o chão. Ela só respondia às perguntas da polícia com respostas curtas como sim, não ou eu não sei. Parecia que estava prestes a desmaiar, dando a impressão de que ela sabia exatamente quem era aquele homem. Jessica era casada e tinha um filho chamado Robin e uma filha chamada Kate. Robin nasceu primeiro, e o atual marido de Jessica não era o pai dele. Não se sabe quem é o pai. Jessica pediu que seu nome não fosse divulgado, pois não queria constranger sua família ao ser associada ao homem de Somerton. A polícia respeitou seu pedido, e por anos ela foi conhecida como a Mulher Misteriosa, ou apenas Justin. A polícia começou a investigar a teoria de Alf Boxall, e os detetives ficaram surpresos ao encontrá-lo vivo e bem de vida em Sydney. Ele ainda tinha o livro Rubaiyat, que Jessica havia lhe dado com um pequeno trecho assinado por ela, com o nome Justin. Foi assim que ela ficou conhecida por algum tempo. Isso confirma que o homem de Somerton tinha uma cópia diferente do Rubaiyat com o número de telefone de Jessica. Jessica e Alf Boxall se conheceram em 1945, quando ela morava em Sydney. Ela estava treinando para ser enfermeira no Hospital Royal North Shore e passava algumas noites no Hotel Clifton Gardens, que era frequentado por muitos militares na época. Foi lá que a namorada de um dos amigos de Alf os apresentou. Eles ficaram juntos por algumas noites, antes de Alf voltar para o seu batalhão de guerra. Como presente de despedida, Jessica deu a ele uma cópia de seu livro favorito de poesia, o Rubaiyat. Logo depois, Jessica se mudou para Melbourne, antes de se estabelecer em Adelaide, sem concluir seu curso de enfermagem. Jessica teria ficado grávida de Robin nessa época, mas isso não foi confirmado. Não muito tempo depois, ela conheceu o marido e teve a filha Kate, e eles permaneceram juntos. É importante lembrar que quando o homem de Somerton chegou a Adelaide, o único trem que partia de uma grande cidade era de Melbourne. Há teorias de que o homem de Somerton conheceu Jessica em Sydney, onde ela também lhe deu uma cópia do Rubaiyat. Ele, então, tentou localizá-la em Melbourne, mas descobriu que ela estava morando em Adelaide, e ele teria ido para lá à procura de um antigo amor. Seja lá qual for a história, ficou claro que Jessica estava mentindo para a polícia. Ela sabia a identidade do homem de Somerton. Sua filha, Kate, a descreveu como uma mulher que tinha um lado sombrio muito forte, acreditando que era possível que ela fosse uma espiã russa. Um dia, Kate descobriu que sua mãe falava russo, mas nunca foi informado onde nem por que aprendeu a língua. É por isso que muitos acreditam que seja um caso de espionagem. Além disso, Jessica teria dito à filha que o homem de Somerton era conhecido por pessoas de nível mais elevado. Muitos passaram a acreditar ainda mais que o homem de Somerton era um espião devido a uma outra informação significante. Em 1946, a algumas centenas de quilômetros de Adelaide, Reino Unido e Austrália entraram num projeto conjunto de testes de mísseis e foguetes nucleares, conhecido como Centro de Testes Woomera. Portanto, se o caso for levado para o lado da espionagem, um espião russo teria todas as razões para estar em Adelaide, onde o mais secreto Centro de Testes de Mísseis e Foguetes estava localizado. Esta época marcou o começo da Guerra Fria, e certamente haveriam espiões operando na Austrália. A única pessoa que poderia ter esclarecido toda essa história era Jessica, que provavelmente saberia muito mais sobre o caso, mas continuou enganando a polícia durante toda a sua vida e se manteve calada. Jerry Feltus, que assumiu o caso e ainda continua investigando mesmo depois de aposentado, interrogou Jessica e a descreveu como sendo muito evasiva em suas respostas. Soma-se a isso o fato de que sempre que o caso virava manchete de novo e recebia publicidade, Jessica saía de férias ou deixava a cidade. Uma outra possibilidade tem a ver com a situação do mundo na época. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado recentemente e a Europa estava em ruínas. A União Soviética estava controlando a parte oriental e os Estados Unidos tinham interesse na parte ocidental. O governo da União Soviética era considerado opressivo no leste europeu e, portanto, isso levou a um êxodo em massa de pessoas que procuravam encontrar uma vida melhor em outro lugar. A Austrália era um destino muito popular e, por ser isolada das outras partes do mundo, era considerado um lugar seguro para morar, especialmente no caso de uma guerra nuclear entre soviéticos e americanos. A Austrália recebeu milhões de imigrantes nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, o país possuía uma política de imigração que foi projetada especificamente para ajudar a trazer pessoas para a Austrália, que haviam sido deslocadas da sua terra natal por causa da guerra. Obviamente, as identidades dos que chegavam à Austrália eram checadas na imigração. Portanto, não era incomum as pessoas usarem nomes falsos ou criarem novas identidades. É bem possível que o homem de Somerton tenha sido um dos milhões de imigrantes daquela época. Isso explicaria por que ninguém foi capaz de identificá-lo. Não apenas havia muitos imigrantes se mudando para a Austrália, mas também soldados que estavam sem habitação e sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático na época. Isto fazia com que eles ficassem isolados, sem rumo e afastados de suas famílias, abrindo mais uma possibilidade no caso do homem de Somerton. O pior dilema de todas as teorias é a causa inexplicável de sua morte. Várias delas explicam como ele chegou em Adelaide e quem ele poderia ter sido enquanto estava vivo, mas nenhuma explicava como ele morreu. É por isso que a teoria de espionagem faz tanto sentido. Se ele fosse um espião comunista, seria fácil explicar sua morte, pois estaria na região tentando obter informações do que acontecia nas proximidades. É claro que ele poderia ter sido envenenado por outro espião. Mas se o homem de Somerton era um espião, ainda não se sabe onde Jessica Thompson se encaixaria em tudo isso. O número do telefone dela estava no livro Rubaiyat do Homem de Somerton, criando uma conexão direta com ele. O livro favorito de Jessica é Howard Zinn, de E.M. Forster, que conta uma história de uma garota que tem um filho fora do casamento. Sua família tenta assustar seu amante, mas acidentalmente o matam. Ele tinha um problema cardíaco pré-existente, e a briga causou sua morte súbita. Essa poderia ter sido a maneira indireta de Jessica nos contar o que aconteceu com o homem de Somerton, sem se comprometer. Como se já não houvesse mistério suficiente em torno desse caso, 3 anos antes, Joseph Marshall foi encontrado morto no Ashton Park, em Sydney. Sua morte foi declarada como suicídio por envenenamento. Ele estava com uma cópia do Rubaiyá no peito, quando seu corpo foi encontrado. Uma senhora que depois no inquérito foi encontrada morta numa banheira 13 dias depois com os pulsos cortados. Mesmo Rubaiyá sendo um livro popular, como já mencionado, a cópia encontrada no peito do Sr. Joseph também era extremamente rara, assim como no caso de Somerton. Existem 2 pessoas que são consideradas especialistas no caso. O primeiro é Jerry Feltos, um detetive aposentado que investigou o caso por muitos anos. O segundo é o professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide. Ele se deparou com o caso vários anos atrás e ficou fascinado. Ele está tentando realizar a exumação do corpo do homem de Somerton para a coleta de DNA, mas até agora suas propostas foram rejeitadas. Um fato interessante é que ele, enquanto pesquisava sobre o caso, conheceu e se casou com a neta de Jessica Thompson. O professor Abbott está convencido de que o homem de Somerton é o pai de Robin Thompson e poderia ser um ex-amante, possivelmente abandonado, que procurava por Jessica. O professor Abbott chegou a essa conclusão devido a uma característica física da orelha comum entre eles e que só aparece em 1 a 2% da população. Combinando isso com o comportamento evasivo de Jessica em seus depoimentos, essa teoria faria sentido. Infelizmente, isso não explica sua morte. Continuamos não sabendo se foi suicídio ou assassinato. O legista resumiu tudo dizendo: o falecido permanece desconhecido apesar do empenho da polícia e da grande publicidade que o caso recebeu. Parece que ele não fez falta a ninguém que o conhecesse. Talvez porque sua ausência pode ter sido explicada pelo desejo declarado de morar em outro lugar. Tantas possibilidades. Um espião, um ex-amante, um imigrante desalojado, um soldado deprimido. E a única coisa que sabemos de verdade é que não sabemos de nada.